Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. Hoje, no nosso primeiro episódio da 10ª temporada, nós mudaremos um pouco a nossa abordagem aqui nos nossos podcasts, que geralmente, a partir da 3ª temporada, vem tratando em cima de conversations, English conversations, em diversas áreas, né? Nós já tivemos, por exemplo, podcasts específicos para viagens, uma temporada inteira só disso. Tivemos podcasts específicos para negócios, né? Para você passar na sua entrevista de trabalho e tal, específico, uma temporada inteira nesse sentido. E agora eu gostaria de fazer a 10ª temporada atendendo a pedidos falando sobre music. Sim, música, isso aí. Eu trouxe aqui uma música específica e eu intitulei essa série, né, dos nossos podcasts de English Songs. E aí eu já quero começar esse episódio de hoje falando sobre a diferença entre music e song. Eu não sei se você conhece essa diferença. Music é todo aquele estilo musical que você está acostumado a ouvir. Por exemplo, rock, reggae, pop, né? São estilos musicais, correto? A palavra song, ela tem a ver com canção, tá? Então, eu sei que em português a gente utiliza a palavra música para tudo, né? Ah, lembra daquela música? E a gente está se referindo àquela canção. Mas em inglês nós possuímos palavras distintas para isso. E o uso disso é muito importante. Caso contrário, você não se fará entendido. Quando a pessoa perguntar para você, ou falar com você, e você for conversar com outro indivíduo sobre música, e falar, do you remember that music? A pessoa vai falar assim, which music? E aí você fala o nome da música e ela vai ficar esperando o estilo musical, por exemplo. Então tem que se usar a palavra song. Detalhezinho aqui importante é a pronúncia do O, né, com som de A, não é song fechado, tá vendo? Mas song, viu? Essa diferença ela é importante, acontece isso com a preposição on. A gente não fala the book is on the table, the book is on the table, viu a diferença? De on para an, tá? Então tem esse detalhe aqui na pronúncia. E a música escolhida por mim aqui hoje é a música de Cyndi Lauper, intitulada Time After Time. Eu não sei se você é da minha época, mas se sim, vai gostar bastante. Acredito eu, vai ter aí boas memórias dessa música que nós trataremos aqui no nosso podcast de hoje. Óbvio que nós seguiremos a nossa metodologia na Wave, que está embasada em você estar ativo no processo de aprendizado, né? A nossa metodologia ela entende que você, enquanto aluno, precisa praticar para de fato aprender. Eu sei que muitas vezes as escolas de inglês, os cursos de inglês e afins estão mais voltados para o mero entendimento de alguma coisa. Mas a verdade é, e isso não é Marcelo quem diz, mas sim a psicologia ou a ciência que nos mostra, que você apenas entende algo quando você tem acesso a um conteúdo. Seja através de uma aula ao vivo, através de uma aula gravada, através de um vídeo, através de uma música, através de um filme, através de um podcast, um videocast, um texto. Enfim, são diversas as ferramentas que podem ser utilizadas para que você entenda determinado conteúdo. Mas para aprender verdadeiramente, você vai precisar praticar. É por isso que aqui eu vou trazer para você a música. Não vamos tratar da música inteira, não é esse o nosso objetivo, mas eu vou trazer algumas partes dessa canção e eu espero que você, aí do outro lado, tenha a oportunidade de não somente entender a pronúncia, entender vocabulário novo, entender frases novas, mas igualmente que você fale inglês verdadeiramente, tá? E eu vou te dar a oportunidade de fazer isso. Se você está chegando aqui pela primeira vez e nunca escutou um podcast nosso na Wave Menção Linguística, certamente você não está sabendo o que está acontecendo neste momento, mas eu estou explicando para você que sim, mesmo sendo um podcast, você não somente ficará aí do outro lado escutando isso, você terá a oportunidade de falar verdadeiramente aquilo que aqui você entender através das minhas explicações. A propósito, se você quiser falar inglês de verdade comigo, professor, que estarei disponível para você gratuitamente, inclusive, durante 2 semanas, ter aulas ao vivo, ter muito conteúdo através de diversas formas, né, sendo entregue para você. Você precisa participar da imersão em inglês Fluent Wave. Acontece de tempos em tempos, a próxima começará em breve e eu quero lhe fazer o convite. Acesse o site waveidiomas.com, waveidiomas.com. Vou deixar aqui na descrição desse episódio igualmente para você ter acesso e lá você vai preencher o seu cadastro. Bem simples, tá? Coloca o seu nome, o seu número de WhatsApp com DDD, lembre-se disso, e o seu melhor e-mail. E eu mesmo, Marcelo Dutra, entrarei em contato com você e vou colocar você dentro de um dos grupos da imersão para que assim você tenha acesso a todo esse conteúdo e pratique inglês verdadeiramente, fale inglês verdadeiramente. Sim, a imersão serve para você que não sabe falar inglês, tá bom? Se você já é capaz de falar inglês, nem este podcast e nem a imersão servem para você. O podcast tem o objetivo de ajudar pessoas que não são capazes de falar inglês fluente a conquistarem sua fluência. É o mesmo intuito dentro da imersão Inglês Fluente Wave, que acontece exclusivamente em grupos no WhatsApp de tempos em tempos e é ministrada 100% por mim, Marcelo Dutra, seu professor. Se quiser participar, já sabe, acesse o site waveidiomas.com. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. E nós já começamos aqui com a seguinte frase, lying in my bed, ela diz. Lying in my bed. Lying in my bed, essa palavra lying, às vezes as pessoas elas pensam assim, poxa, mas lie, Marcelo, lie não é mentira? Sim, assim como manga da camisa e manga de comer é a mesma palavra e possui significados diferentes, a palavra lie também tem esse sentido. Você pode utilizar a palavra lie para deitar-se, ou pode utilizar a palavra lie para mentira, tá? Em inglês é a mesma palavra. E se nós estamos conjugando isso, né, esse verbo, deitando era mais ou menos aqui, ou deitado seria mais o sentido, né, correto, da frase, a gente está usando aqui, no caso, um ing, então ela diz assim, lying in my bed. É como se ela estivesse dizendo assim, eu estou deitada na minha cama. Então, essa palavra lying, ela possui esses dois significados, lembre-se disso, tá? Isso acontece bastante em português, porque nós temos, né, inúmeras outras palavras além de manga, assim como, por exemplo, banco de sentar e Banco do Brasil, por exemplo. Mas em inglês isso acontece com maior frequência devido à quantidade de vocabulário ser mais ampla em português do que em inglês. Em português nós temos mais de 600 mil palavras, enquanto em inglês nós temos pouco mais de 200 mil. Então, uma mesma palavra pode ter mais de um significado, e é por isso que eu estou expressando isso aqui para você. Outro detalhe importante está relacionado a essa palavrinha in, que, novamente, olha o padrão linguístico aqui da pronúncia, hein? Não é in. O som não é de i, o som é de e, in, ok? In. E quando ela fala isso, você que já estudou alguma vez antes, né, inglês, você pode falar assim, poxa, Marcelo, mas o in não quer dizer dentro? Como que ela está deitada dentro da cama? E é por esse motivo, meu caro, minha cara, que você não pode traduzir inglês. Se você se atentar à tradução da língua, você não alcançará a sua fluência. Guarde bem as minhas palavras. O que você precisa é do entendimento da frase em si, assim como você fez quando era pequeno, quando estava aprendendo português. Você não tinha qualquer outro parâmetro, né? Outra língua para fazer essa comparação, e você ia via frase feita, daquilo que lhe passavam, entendia, muitas vezes chutava aquele entendimento, né? Nem sempre você tinha certeza plena do que estava sendo dito, mas você meio que deduzia o significado e bola para frente. Isso deve acontecer novamente no segundo idioma. Eu sei que por ser adulto pode se tornar uma barreira para você, mas é importante você vencer essa barreira e entender que você não precisa saber exatamente o significado de cada uma das palavras na frase, assim como você não precisou quando era bebê e foi, né, aos poucos aprendendo português. O que você precisa é do entendimento da frase em si, para também não ficar repetindo as coisas como se fosse um papagaio, sem saber o que está dizendo. Mas Do entendimento geral é que se parte a compreensão em detalhes posteriormente. Repare que tem um momento para isso, tem uma hora para isso. Então, nós vamos do simples na busca pelo complexo. E o simples diz que nós precisamos de um entendimento geral agora, tá? E é isso que eu quero trazer para você. Não se atente à tradução isolada de cada uma das palavras, porque se você fizer isso, você estará atrasando o seu aprendizado linguístico. Dito isso, eu quero mencionar igualmente que você não pode traduzir em espécie alguma as preposições em inglês, porque se você fizer isso, você vai estar, de fato, no mato sem cachorro, como dizemos aqui em Minas. O que você precisa é do entendimento do uso dessas preposições. E isso eu passo, inclusive, dentro da imersão, tá? Mas se você entender que essa preposição in possui mais de um significado e se atentar à ligação da preposição em si com aquilo que vem depois dela ou algumas vezes antes, você facilita a sua vida bastante. Então, como é que a gente entende qual que a preposição in deve ser utilizada com my bad? É simples assim. Você guarda na cabeça que todas as vezes que você estiver falando da sua cama, que você está na sua cama, você vai usar a preposição in e não on, tá bom? Isso é importante, tá? Apesar de usarmos the book is on the table, né? Sobre a mesa, quando você estiver falando da cama, você utiliza a preposição in. Guarde bem isso. Então, repare que é a preposição in mais aquilo que vem depois. My bad. Tá bom assim? Ficou claro para você? Espero que sim. Então, agora você já sabe o significado da frase. Ela está dizendo que ela está deitada na cama. Lying in my bed. Mas, Marcelo, não tem a palavra I, né, de eu aqui na frase. Verdade, realmente não tem. E se você me escuta falar sobre isso, né, você talvez já tenha escutado em algum momento dizer que toda frase em inglês precisa de sujeito e verbo. E nós não temos um sujeito, ou pelo menos não explicitamente na frase. O que a gente tem é uma pessoa obscura aqui, né? Escondida. Mas é óbvio que em uma música, e é importante você entender isso, uma música como uma poesia, você tem essa liberdade de brincar com as palavras, de brincar com os significados, de não estar corretamente, gramaticalmente falando, escrever tudo certinho, tá? Você tem essa liberdade por ser uma música, uma poesia, beleza? Lembre-se sempre disso, é a famosa liberdade poética, ok? Então, quando ela diz lying in my bed, ela não necessariamente precisa dizer I am lying in my bed, por exemplo, tá? Ficou claro? Deu para entender, né? Então, agora que você já entendeu a frase, nós vamos repeti-la para que dessa forma você possa falar inglês. Minha recomendação para você é que você preste atenção na sonoridade da frase, no ritmo da frase, na entonação da mesma e, novamente, repito, não se atente a palavras isoladas, mas como se estivesse cantando a sua música, tente falar da melhor forma que você puder. Não somente essa, como todas as demais frases que eu vou lhe passar aqui no nosso podcast hoje. Ok? Vamos lá? Lying in my bed. Lying in my bed. Lying in my bed. Muito bom, é isso, olha, treino, tudo é treino. Uma vez que você sabe como fazer, você vai precisar da prática. E óbvio que o professor fazendo as suas correções faz com que você evolui muito mais rapidamente, absurdamente, porque não é errando que se aprende, errando e sendo corrigido que você de fato aprende e evolui. Então, fica o meu convite mais uma vez. Se você quiser participar da imersão Inglês Fluent Wave e ter o meu acompanhamento, fazendo essas correções para você, além de entregando o conteúdo igualmente, participe, acesse o site wavediomas.com e venha estar conosco na imersão Inglês Fluent Wave, que começará em breve. Ok? Próxima frase. I hear the clock tick and think of you. Olha que interessante. Nós temos I hear the clock tick. E em seguida, think of you. Corretamente, assim, gramaticalmente falando, o correto seria você colocar um I think of you and I think of you. É interessante isso porque em português nós não fazemos isso. Porque fica redundante, fica errado até muitas vezes, né? A gente ficar repetindo o mesmo sujeito várias e várias vezes. Eu jogo bola, eu ando de bicicleta, eu dirijo o meu carro, eu. Mas em inglês, lembre-se disso. É importante você ter sujeito e verbo para todas as frases. Entretanto, nós estamos tratando de uma música. Licença poética, guarde isso, tá? Então ela diz, I hear the clock tick and think of you. Óbvio que quem está pensando aqui é ela. Vamos destrinchar um pouquinho mais essa frase. Primeiro, I hear the clock tick. Palavrinha hear e essa palavrinha também é um sinônimo, né, da palavra listen. Então nós temos escutar e ouvir, ok? Então são sinônimos, né? Então ela diz, I hear the clock tick. A pronúncia aqui é muito importante, tá? Quando você fala no T em inglês, você tem o som daquele prato da bateria. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Não é assim? A bateria? Então aqui é o mesmo som. Ó, tick, 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 tá? Isso é importante para você não puxar, principalmente para nós aqui da região sudeste do Brasil, e falar tick. Porque aí vai mudar completamente o sentido, tá? Então é tick, tick, prato da bateria. Como é que você faz isso? Cola a sua língua na frente do seu dente, da frente, né? Cola na, quer dizer, atrás do dente, ok? E aí você fala o T, tick, tick. Ele fica atrás, colado atrás, tá? Não é entre os dentes não, beleza? Esse daí é o som do think, que é o que vem logo em seguida. Tick é a língua colada atrás do dente. É o som do prato da bateria, que eu sei que você sabe fazer. Beleza? Então, I hear the clock tick. O que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que ela está ouvindo o barulho do relógio. Sabe aquele tick, tick, tick do relógio? Do tempo passando? É isso, tá? E em seguida, ela diz que ela pensa na pessoa. Quando ela diz think of you, olha só o som do TH aqui agora. Ó. Think, viu? Think. Quando você diz essa palavra, aí sim, a língua vem entre os dentes e é um som exclusivo do inglês. A gente não costuma utilizar a língua entre os dentes no português. Mas isso não significa que você não é capaz de pronunciar isso. Então, guarde essa pronúncia e treine essa pronúncia. Quanto mais você treinar, melhor você ficará. E sim, você é capaz de falar isso naturalmente. Eu já treinei várias e várias pessoas, milhares de pessoas, para ser mais exato, para falarem esse tipo de palavra com esse som do TH, e você igualmente vai conseguir. Inclusive, dentro da imersão, eu também ensino isso para os participantes. Então, I hear the clock tick and think of you. Todas as vezes que nós temos um and, como é o caso aqui, que significa e em inglês, nós temos uma quebra de frase. E muitas pessoas me perguntam isso, poxa, Marcelo, eu queria elaborar as minhas frases de forma mais complexa, né? Umas frases um pouco mais longas, como é que eu faço isso? E é simples. Primeiro você aprende o simples de como criar as suas próprias frases em inglês, sujeito, verbo, complemento. Em seguida, você unifica frases, pequenas frases, usando palavras como and. E ela se torna uma frase mais longa, mais complexa, tá? É bem simples mesmo. E, aliás, dentro da imersão você aprende isso em detalhes. Como elaborar suas próprias frases em inglês no presente, no futuro, para você falar e formular as suas frases do jeito que você achar melhor. Tá bom? Então, I hear the clock tick and think of you. Vamos tentar essa? Ela é um pouquinho mais longa, mas eu sei que você consegue, hein? I hear the clock tick and think of you. I hear the clock tick and think of you. I hear the clock tick
and think of you.
Muito bom, muito bom. E aí, quando ela dá sequência, né, falando sobre essa pessoa, ela diz, I'm caught up in circles. Óbvio, ela não, no vocabulário dela, ela não precisa de colocar o sujeito, então ela não diz I am caught up, ela simplesmente fala caught up, que é preso. Ela está presa, presa no quê? Num círculo, num redemoinho, nesse vai e vem, ela não sai do lugar, né? E talvez, inclusive, você se sinta assim em relação ao seu inglês. Fica rodando, 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 já tentou um monte de curso de inglês no passado, já experimentou várias e várias maneiras e ainda continua no mesmo lugar, rodando em círculos. Círculos, caught up in circles, né? Mas saiba que dentro da Wave Imersão Linguística você tem a solução para o seu problema. Nós estamos aqui voltados para ajudar você de fato. O nosso foco está em resultado. Nós nos importamos e nos motivamos exatamente em cima do nosso principal motivo pelo qual eu estou aqui agora, que é ajudar você, enquanto brasileiro, a conquistar a sua liberdade linguística. E para isso, eu utilizo a minha outra formação, que é a psicologia, para desbloquear o seu cérebro e ajudar você a conquistar a sua liberdade. Porque sim, inglês fluente é liberdade. Então pare de ficar caught up in circles, de rodando em círculos aí. Né? Participe da imersão Inglês Fluent Wave, você certamente vai entender isso melhor. Então, caught up in circles. Olha só como é que nós transformamos esse T em R. Fica caught up. E é uma junção do caught com up. Caught up. Mas o P do up, que termina com esse som, por ser uma consoante, e N, que vem logo em seguida, que começa com o som de uma vogal, também é unificado. Ó. Cut up in. Como se fosse uma palavra, na verdade são três. Cut up in. Só que a gente junta e fica cut up in. Cut up in. Cut up in circles. Outro detalhe aqui é a palavra circle, que termina com esse LE. The book is on the table. Table. Olha só, não termina com LE, table. Então, quando você vê uma palavra que termina com LE, saiba que a pronúncia disso, o padrão linguístico do inglês diz que a pronúncia é sempre com som de OU. OU. Então, não é circle, é circle, entendeu? Circle, tá? Caught up in circle. No caso aqui é um plural, porque são círculos. Então, caught up in circles. Vamos tentar? Vamos lá, hein? Você consegue, eu tenho certeza. Caught up in circles. Caught up in circles. Caught up in circles. Excellent. É isso aí, é isso aí. Treino. Sempre lembre-se do treino. O poder está nas suas mãos. Sentiu dificuldade? Pause, volte. Escute novamente. Repita quantas vezes forem necessárias, mas treine. O treino vai te fazer evoluir. Em seguida, ela diz, confusion is nothing new. Quando ela diz isso, confusion is nothing new, nós temos aqui, novamente, o som do O com esse som, né, de A, confusion, ok? O S com esse som de J, confusion. E você vai ver isso acontecer muito, né, com o ION no final das palavras, esse ION com esse som de an. Action, por exemplo, tá? De ação, e aqui confusion, viu, novamente? É o mesmo som, é um padrão linguístico. Repare como aprender o padrão linguístico do inglês é muito importante para você desbloquear a sua pronúncia. Lembre-se, você não tem dificuldade com pronúncia. Como assim, Marcelo? Você nem me conhece? Está falando que eu não tenho dificuldade? Eu tenho dificuldade, sim, eu que sei da minha vida. Mas eu afirmo para você que você não tem dificuldade com a pronúncia, que você tem dificuldade com a leitura. Por quê? Porque você segue o padrão linguístico quando você lê as palavras. O que você precisa é de aprender o padrão linguístico do inglês. Se você aprender o padrão linguístico do inglês, que é diferente do português, certamente você vai resolver essa questão da pronúncia na sua vida rapidamente. Tá? Eu não vejo outros cursos de inglês falando sobre padrão linguístico, mas eu acho isso extremamente necessário. Então aqui, ó, confusion. Confusion is nothing new. A palavrinha new possui duas formas de pronunciá-la. Nós podemos dizer New York, por exemplo, ou New York. Tá? Então, você quem escolhe, as duas estão corretas. Confusion is nothing new. Vamos repetir? Confusion is nothing new. Confusion is nothing new. Confusion is nothing new. Very good. Very good. Em seguida, ela diz, flashback, warm nights, almost left behind. Aliás, já que falamos da palavra new com duas pronúncias distintas, behind e behind são duas pronúncias da mesma palavra. Você pode dizer behind ou behind. Ambas estão corretas, tá? Então, o flashback, eu acredito que você conheça essa palavra, utilizamos muito em português, né, para falarmos de algo que aconteceu no passado, aquelas memórias do passado, né? Então, são flashbacks. Ela está aqui trazendo memórias do passado. Warm nights, que são essas noites mais aquecidas. Warm nights, ou seja, ela nos braços do amor da vida dela, né? Enfim. E almost left behind, que quer dizer que quase perdido, quase deixado para trás. Essa palavrinha almost tem esse sentido, né? De quase. Então, flashback, warm nights, almost left behind. Vamos repetir? Flashback, warm nights, almost left behind. Flashback, warm nights, almost left behind. Flashback, warm nights, almost left behind. Muito bom. Repare que eu dei uma pausa todas as vezes que nós temos uma vírgula, mas eu não fico pausando quando a frase é sem vírgula, por exemplo, sem um and, que unifica duas frases distintas. Isso por quê? Porque eu preciso ensinar para você o inglês natural. Eu não posso ficar aqui tratando de algo robotizado, mecanizado, pausado, inexistente no mundo real. Se o nosso podcast se chama Fala Inglês Naturalmente, você precisa aprender, e é a minha responsabilidade enquanto seu professor, ensinar isso para você, não é? E, em seguida, ela diz suitcase of memories. Ah, achei linda essa frase, porque a palavra suitcase, ela quer dizer mala. E é como se ela tivesse uma mala de memórias, percebe? E é por isso que ela disse anteriormente, flashback, warm nights, almost left behind. Então ela diz, suitcase of memories. Em outras palavras, eu estou aqui presa nesse círculo de memórias, trazendo as memórias do passado na cabeça, várias e várias e várias vezes, né? Over and over again, como dizemos em inglês. It's a suitcase of memories. Vamos repetir? Suitcase of memories. Suitcase of memories. Suitcase of memories. Very good. E em seguida, time after. O título da nossa música aqui, né, da nossa canção, é Time After Time. Esse título, Time After Time, quer dizer repetidas vezes, tá? É o mesmo que over and over again, repetidas vezes, várias e várias vezes. Então, ao invés dela dizer time after time no início aqui, nós estamos tratando apenas da primeira estrofe, ela diz apenas time after. Mas a gente já tem essa ideia de que, pelo título da música, de que ela está dizendo várias e várias vezes. Ok? Bem simples, né? Let's repeat. Time after. Time after. Time after. Legal. E partindo para a segunda estrofe, ela então diz: Sometimes you picture me. Agora ela já diz, já fala um pouquinho mais sobre a visão do amor da vida dela em relação a ela, né? Quando ela diz Sometimes you picture me, ela está dizendo que às vezes você me visualizou, me enxergou de uma forma, né? You pictured me, ou me viu de alguma maneira. Sometimes you pictured me, tá? Vamos repetir essa frase? Sometimes you pictured me. Sometimes you pictured me. Sometimes you pictured me. Muito bom. Então ela diz, I'm walking too far ahead. O que ela quer dizer com isso? Que ela está andando muito à frente. Too far ahead. Muito lá na frente. Esse far ahead. E olha que são duas palavras, hein? Far e ahead. Mas como far termina com esse som de consoante, conforme explicado anteriormente, e ahead começa com esse som de vogal, a gente faz essa união. Far, far ahead. Far ahead. Que tem a ver lá na frente, bem distante, tá? Então, I'm walking too far ahead. Marcelo, mas too não significa também? A gente não fala nice to meet you too? Sim. Lembra que eu disse que as palavras em inglês muitas vezes possuem mais de um significado. Então, too não somente significa também, mas significa muito também. Tá? Então, o mesmo som de very, mesma ideia de very, de muito. Então, I'm walking very far ahead. I'm walking too far ahead. Funciona igual, tá? Let's repeat. I'm walking too far ahead. I'm walking too far ahead. I'm walking too far ahead. Excellent. Muito bom. E aí ela disse que ele está a chamando, né? Está chamando-a. You're calling to me. Você está me chamando. You're calling to me. Ok? Vamos lá? You're calling to me. You're calling to me. You're calling to me. E como ela está bem distante, né? She's too far ahead. Ela agora afirma que ela não consegue escutar o que ele diz, né? Ela diz assim, I can't hear what you've said. Lembra da palavra hear, mencionada anteriormente, que é do escutar? Então, olha, I can't hear. Eu não consigo escutar, não consigo ouvir você. Eu não consigo escutar o que você disse, what you've said. Tá vendo? Vamos à frase? I can't hear what you've said. I can't hear what you've said. I can't hear what you've said. Essa frase é bem legal porque você pode utilizá-la em qualquer situação da sua vida em que você estiver conversando com alguém, não escutar a pessoa, né? Não escutou o que ela disse, você diz, oh, I can't hear what you've said. Repeat, please. Né? E a pessoa repete. Uma frase bem prática. Em seguida, essa pessoa repete aquilo que ele disse anteriormente e ela não conseguiu compreender. E ela diz, Then you said, go slow, I fall behind. Lembra do behind, que pode ser behind ou behind? Então, ela está afirmando que quando ela parou para ouvir, para escutar, que antes ela não estava escutando, né, não estava entendendo o que ele estava dizendo, ela agora entende ele dizer para ela ir mais devagar. Afinal de contas, ela está muito far ahead, né? She's too far ahead. Então, vai devagar, go slow. Porque se você for tão rápido assim, I fall behind. Eu fico para trás, poxa. Eu não quero ficar para trás, a gente precisa caminhar junto, né? So, then you said, go slow. I fall behind. Vamos tentar? Then you said, go slow. I fall behind. Then you said, go slow, I fall behind. Then you said, go slow, I fall behind. Em seguida ela diz, uma expressão muito legal, né? Diz the second hand unwinds. O que essa expressão quer dizer? Sabe aquele no relógio nós temos dois ponteiros, né? O pequeno é chamado de first hand e o grande, o ponteiro maior, ele é chamado em inglês de second hand. Quando ela diz the second hand unwinds, ela quer dizer que o tempo continua passando, o relógio continua andando, se movendo, né? O tempo não para. So, the second hand unwinds, tá? Vamos repetir? The second hand unwinds. The second hand unwinds. The second hand unwinds. Legal. E agora nós chegamos no refrão da nossa canção. A primeira frase desse refrão é If you're lost, you can look. Quer dizer que se você estiver perdido, você pode olhar. Olhar para onde? Olhar ao seu redor, olhar e procurar, né? If you're lost, you can look. Ok? Já o restante do refrão vai fazer mais sentido, vai deixar essa primeira frase com um sentido melhor para você. Vamos repeti-la primeiro. If you're lost, you can look. If you're lost, you can look. If you're lost, you can look. Muito bom. Em seguida, ela diz, and you can look and you will find me. Você vai me achar. Tá perdido? Não se preocupe. Olha ao seu redor e você vai me achar. Time after time. Repetidas vezes. Né? Over and over again. Time after time. And you will find me time after time. Vamos lá? Vamos repeti-la? And you will find me time after time. And you will find me time after time. And you will find me time after time. Muito bom. E ela reafirma, olha, if you fall, I will catch you. Quer dizer, se você cair, fall, não se preocupe, eu pego você. I will catch you. If you fall, I will catch you. Vamos repetir? If you fall, I will catch you. If you fall, I will catch you. If you fall, I will catch you. Ok. E então ela fecha esse refrão com I'll be waiting time after time. E aqui, olha, antes ela usou will, né? And you will find me and I will catch you. Mas agora ela contraiu esse will utilizando esse apóstrofe LL e a pronúncia fica I'll be waiting. Como se fosse um cachorro latino, au, au, au. Então, I'll be waiting. Eu estarei esperando. I'll be waiting. Olha que frase também legal, né? Bacana para você usar no dia a dia. A pessoa falou alguma coisa com você, você vai esperar, você fala com ela, ok, I'll be waiting. Né? Vou ficar aqui esperando, não se preocupe. Tá? Você vai numa loja comprar uma roupa e a atendente falou que vai buscar a roupa lá e já volta, você fala, ok, I'll be waiting. Tá? Funciona muito bem. Então, I'll be waiting. Em seguida, ela diz, time after time, que é o título da canção, que quer dizer repetidas vezes, como você já sabe. Então, I'll be waiting, time after time. I'll be waiting, time after time. I'll be waiting time after time. Muito bom, muito bom. Então, ela diz, after my picture fades, que quer dizer, depois que a minha foto sumir, né, desaparecer, se dissolver, essa palavrinha fade, ela tem esse sentido, né, de de apagar, de dissolução, tá? Então, after my picture fades, depois que a minha imagem desaparecer, ok? Vamos lá? After my picture fades, after my picture fades, after my picture fades. Nice, muito bom, muito bom. And darkness has turned to gray. Ó, é uma frase complementando a outra. Afinal de contas, nós estamos falando de música, né? Então ela diz, e a escuridão, que antes era 100%, né? Era total darkness, agora se tornou cinza. Então nós estamos aqui numa linha crescente, né? Melhorando, olha. De escuridão total para cinza. And darkness has turned to gray. Viu? And darkness has turned to gray. Vamos repetir? And darkness has turned to gray. And darkness has turned to gray. And darkness has turned to gray. Watching through windows, que tem a ver com você me observando da janela, né? Você está ali olhando da janela e você está me observando. You're watching through windows, ok? Olha a palavrinha through. É a mesma palavra do drive-thru. Sabe quando você vai num restaurante que tem aquele drive-thru, né? Eu não sei nem como traduzir isso, porque a gente fala drive-thru em português também. Quando você passa de carro, né, para pegar o seu lanche em algum determinado restaurante, você utiliza o drive-thru. Só que lá nesses restaurantes, geralmente você vê uma abreviação onde nós temos o THRU para simbolizar essa palavra through, que é uma forma informal de se escrever isso. Porém, nós escrevemos a palavra through corretamente com THROUGH. Bem diferente, né? Mas é a mesma palavra, tá? Só que lá no restaurante é uma coisa mais informal. Então, watching through windows, olha, está vendo através de. É o mesmo que acontece no restaurante. Você não entra literalmente no restaurante, você passa através de, né? Então, watching through windows. Vamos repetir? Watching through windows. Watching through windows. Watching through windows. Muito bom. Então ela diz, you're wondering if I'm okay. Olha, além de você estar me observando ali, né? A minha foto já está, minha imagem já está meio obscura para você. Eu sei, a escuridão total, né? The darkness has turned to gray, agora ficou cinza. E você está ali observando pela janela. Óbvio, você está pensando se eu estou bem, né? You're wondering if I'm okay. You're wondering if I'm okay. Olha só como há uma junção do if com I, if I, tá vendo? Sempre seguindo esse mesmo padrão. Olha como há uma junção do I'm com okay, I'm okay, viu? If I'm okay, parece uma palavra só, não é? Mas são três, olha. If I'm okay, viu? Por quê? Porque segue o padrão de ter palavra que termina com o som de uma consoante, próxima palavra que começa com o som de uma vogal, a gente faz a união das mesmas. Então, you're wondering if I'm okay. Você está imaginando, pensando, refletindo se eu estou ok, se eu estou bem. Tá? Vamos tentar? You're wondering if I'm okay. You're wondering if I'm okay. You're wondering if I'm okay. Em seguida, ela completa dizendo secret stolen from deep inside. O que ela quer dizer com isso? Bom, a frase significa que alguns segredos foram roubados lá do mais profundo do íntimo. Mas o significado real, né, por trás dessas últimas palavras, nessa estrofe, é muito pessoal. Você vai perceber isso quando você parar para analisar algumas canções, que nem sempre aquilo que está sendo dito na música é de fato aquilo que deve, a forma na qual deve ser entendido. É, tanto em português quanto em inglês, a propósito. Tá? Preste atenção nas letras, ao invés de apenas escutá-las, mas preste atenção de fato, e você vai perceber isso. Beleza? Tem muita coisa nas canções que estão escondidas. E quando a gente faz uma análise um pouco mais profunda, a gente entende um pouco melhor. Nesse caso aqui, ao meu ver, o que ela está dizendo é que existem coisas no mais profundo íntimo dela, né, que ainda não foram resolvidas. Coisas que ainda precisam ser tratadas. Por isso que ela fica over and over again, time after time, com essas memórias, né, esse suitcase of memories. Lembra que a gente falou antes? Essa mala de memórias. E eu digo para você, se você vive nesse universo que, de certa forma, é um universo paralelo, afinal de contas, nós não temos controle algum sobre o que se passou e nem tampouco sobre o nosso futuro. Tudo que realmente importa está no aqui e no agora. E mesmo assim a gente não tem controle sobre ele. O que a gente pode fazer para mudar o nosso futuro é agir no presente, não é assim? O passado, meu caro, minha cara, se você ficar preso no mesmo, tudo o que você vai fazer é gerar para si uma depressão. A depressão, explicando de uma forma bem chula, tem a ver com isso, prisão no passado. Ansiedade, também de uma forma bem chula, tem a ver com essa prisão no futuro. Então o que você precisa fazer? Focar no hoje, no aqui e no agora. O que se passou, se passou. Eu não sei se você está vivendo um momento difícil na sua vida hoje, seja por uma questão amorosa, como é o caso aqui da nossa música, ou por questões diversas, mas lembre-se que o passado não vai mudar a sua história. Não adianta ficar preso nesse suitcase of memories. Você precisa de dar o pontapé inicial do aqui em diante para a construção de um futuro melhor lá na frente. Deixe o passado no passado. O passado serve para aprendermos com o mesmo e não cometermos os mesmos erros. Essa é a ideia. Não generalizando as coisas, porque nem todas as pessoas são iguais, nem todos os homens são iguais, nem todas as mulheres são iguais, nem todos os cursos de inglês são iguais. Muito pelo contrário, nós somos seres idiossincráticos, singulares, únicos nesse planeta. Não existe nenhuma única pessoa igual a você. Nenhuma. Por mais gêmeo que você tenha, um irmão gêmeo que você tenha, ou irmã gêmea que você tenha, essa pessoa ainda não é igual a você. Nós somos seres singulares, tá? Não existem pessoas iguais, lembre-se sempre disso. As coisas são diferentes. E o que a gente realmente precisa mudar é a forma na qual nós enxergamos aquilo que nos acontece. De agora em diante, busque essa visão sobre o mundo, uma visão diferente, uma visão positiva, uma visão que mudará a sua história, que vai te auxiliar, te ajudar no caminho. E não fique presa aos momentos passados, às dores, às dificuldades que você viveu, achando que de agora em diante só vai ter mais dor e mais sofrimento. Não. Lembre-se sempre que a vida ela é feita de altos e baixos, as coisas não vêm 100% numa linha reta, até porque se fosse assim, nós estaríamos mortos, não é assim? Quando você olha o batimento cardíaco, você vê lá, tutu, tutu, para cima e para baixo. Linha reta significa morte. Então, se você está em altos e baixos, parabéns para você, você está vivo, valorize isso, agradeça a Deus por isso e vamos para cima que o melhor ainda está por vir, beleza? Então, Secret Stolen from Deep Inside é a nossa frase de agora. E esses segredos que foram roubados, a palavra stolen, né? De onde? Lá do mais profundo, from deep inside. Vamos à frase. Secret Stolen from Deep Inside. Secret Stolen from Deep Inside. Secret stolen from deep inside. Muito bom. E então, nós temos a nossa última frase aqui que diz The drum beats out of time. A batida, né, que nos mostra que chegamos ao fim do tempo, né? Terminou-se o tempo, acabou-se o tempo. E realmente, Essa frase ela se encaixa bem aqui com o nosso podcast. Nós estamos chegando ao nosso final do nosso podcast, então, the drum beats out of time. A batida aqui da, né, tá mostrando, ó, tá chegando no final do tempo, tá acabando o seu tempo, vamos embora. The drum beats out of time. Olha como é que a gente junta out of, o T sendo transformado em R, out of time. The drum beats out of time. Vamos repetir? The drum beats out of time. The drum beats out of time. The drum beats out of time. Muito bom. Agora eu vou ler toda essa parte da música, né, que foi trabalhada aqui no nosso podcast, para você ter a pronúncia de tudo e assim conseguir treinar ainda mais aí onde quer que você esteja. Vamos lá? Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you said. Then you said, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look, and you will find me, time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting, time after time. After my picture fades, and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside, the drum beats out of time. Gostou? Espero que você tenha gostado. Eu não vou cantar aqui porque eu não quero estragar o nosso podcast de hoje, mas a minha recomendação para você é que você sim, cante, procure essa música, trabalhe bastante escutando a música e cantando a música, tá? Para que dessa forma você treine ainda mais a sua pronúncia, e você pode fazer isso sem que você precise parar a sua vida, né? Você pode fazer isso enquanto você toma banho, enquanto você caminha na rua, enquanto você dirige o seu carro, enfim, enquanto você está no ônibus, da forma que você achar melhor, mas treine. O segredo está no treino, uma vez que você já aprendeu como fazer, tá bom? E se você quiser receber o PDF de hoje, tudo que você precisa fazer é enviar uma mensagem diretamente para mim no meu WhatsApp pessoal, código de área 32 98810 3208, e eu encaminho esse PDF para você com o maior prazer. Mas eu preciso que você me fale inicialmente o seu nome, odeio falar com robôs, então me fale o seu nome, quero falar com gente. E em segundo lugar, que você me diga o nome do nosso episódio, que no caso aqui é Time After Time, é o título da música, tá? Que assim eu vou saber e é dessa forma que eu salvo no computador e eu poderei encaminhá-lo para você. Se você está participando da nossa imersão em inglês Fluent Way, você já vai ter acesso a isso lá dentro da imersão, nos grupos no WhatsApp, porque eu sempre que temos um novo episódio, eu encaminho não somente o episódio, mas encaminho juntamente o PDF do mesmo. Alright? Gostou? Conto com o seu feedback. Eu vou deixar aqui uma perguntinha no nosso episódio de hoje para saber, já que esse é o nosso primeiríssimo episódio da 10ª temporada e trabalhando com música especialmente, eu quero saber se você curtiu o episódio de hoje, se você tem alguma sugestão, talvez você tenha alguma música em especial que você queira que eu trabalhe aqui no nosso podcast. Vai ser um prazer atender a sua solicitação, beleza? Forte abraço, take care, and I see you again on next Saturday in another podcast. Take it easy, bye bye now.